Alô, maltinha, como é que nós estamos? Bem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma nós castanhamos hoje. Uma pré-reforma onde, em princípio, vamos precisar de um carrinho para ir dar o nosso passeio de domingo. E para dar o nosso passeiozinho de domingo, e para ter carros. Digo eu que poderemos precisar de pessoas como o Carlos e como o Diogo, que estão na licenciatura de Engenharia Mecânica Automóvel. Mas isto sou a mandar os bitaites, porque nós vamos agora é perceber, efetivamente, se é este o curso, disto que eu estou a falar, se faz alguma coisa sentido ou não. Ou se, como está no título, se vamos saber tudo sobre carros com este curso, não sei, não faço a mínima ideia. Já sabem, vem para cá saber como vocês, que raio é que é o curso todas as semanas. Portanto, vou passá-los a apresentar, porque vocês não querem ouvir a mim, querem ouvir é eles, não é? Antes de mais, quem está aí, já sabem, dê as boas-noites também aqui aos convidados e tal, o que é que se passa deste lado, está tudo bem com vocês? Perguntas que tenham, dúvidas que tenham, deixem aí nos comentários, nós estamos cá é para ir falando. Mas então, o que é que nós temos cá connosco? Aqui no ecrã, à minha beira, temos o Carlos. O Carlos que está no terceiro ano, da licenciatura em Engenharia Mecânica Automóvel, que, para quem não sabe, não viu ainda, só existe no ISEP, ou seja, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, do Politécnico do Porto, é o único desta instituição. O Carlos, além de estar no curso, também trabalha com máquinas de vending, pertence à Tuna do ISEP, foi líder do departamento do Formula Student, depois passou a ser um membro normal, para tentar conciliar também um bocadinho as coisas. Depois vamos falar sobre essas coisas todas de atividades extracursos, já sabem, depois de falarmos sobre o curso. Jogou futebol também, estávamos a falar aqui em off exatamente disso também. E pronto, e agora ainda está a ver se arranja, tirou de um lado para agora adicionar do outro, que é tentar ver se também vai jogar rei. Portanto, uma pessoa que nunca está bem é parada, não é, Carlos? Bem-vindo.
Obrigado. Boa noite a todos.
Temos também connosco o Diogo, que também está no terceiro ano, que foi o pedinchas para o Carlos vir também, porque foi. Eu fechei o Diogo e disse: Diogo, ajuda-me, por amor de Deus, preciso de mais um. Ninguém me responde a mensagens, alguém me salve. E o Diogo veio on the rescue, e chateou o Carlos para vir também. Foi um bocado esta a dinâmica. Mas então o Diogo está também então, no terceiro ano. Esteve na praxe, esteve na equipa de Fórmula Student, depois foi para a Ecomaratona Shell e está para voltar para a Fórmula Student. Já vamos falar sobre isso. Já tínhamos ouvido falar aqui noutros episódios, se não me engano, foi Engenheiro Espacial do Técnico, falámos também sobre isso, mas depois também já vamos perceber o que é. Como homem, gosta de ouvir música, correr e uns belos de uns videojogos. Mas não seja, está aí o headset para comprovar. Bem-vindo, Diogo.
Obrigado. Olá a todos.
Pronto, maltinha, se tiverem questões, dúvidas existenciais também, a gente está cá para vos ajudar. Mas para lançar já aqui os dados, Carlos, que curso é que vieste do secundário e como raio é que chegou esta licenciatura à tua vista e tu disseste: olha, sim, senhor, é isto.
Eu na altura tinha pensado em trabalhar mais perto da área da genética. Entretanto, depois no 11º tinha escolhido biologia, comecei a estudar proteínas e vi que não era a minha cena. E pensei em engenharia de materiais, que na altura a minha primeira opção seria o Minho, que era estudar tipo o porquê das coisas, tipo tudo pode ser melhorado porque tudo é constituído por alguma coisa. Mais tarde comecei a desenvolver um bocado o gosto por desenhar e pensei: ora bem, eu quero ou fazer casas ou carros, porque é o que eu gosto de desenhar. Como não tinha geometria descritiva, acabei por escolher a licenciatura de Engenharia Mecânica Automóvel.
Olha, sim senhor, então a gente em off já estávamos a começar a falar sobre isto. És um outsider, digamos, daquilo que vocês estavam até a falar um bocadinho em off e também quero abordar aqui de supostamente a malta escolhe outras coisas e depois vai para este, ou escolhe este e para depois equivalência para outras coisas, na verdade. E tu não, foi tipo, é isto, mas.
Exato. Eu, se não fosse isto, não era mais nada.
Ok. Decidido, pá. A decidido. É straightforward. Não há mais nada. Meus amigos, ou é isto ou não é. Muito bem. Obrigado, Carlos. Antes de passar ao Diogo, estava aqui a UOA, não sei. O Ren Ishi, não sei quem é, mas boas noites. Bem-vindo ou bem-vinda aqui à nossa live. Oi meninos e meninas também, tudo bem? Como é que estamos? Estamos muito bem, bem acompanhados. Portanto, Diogo, e agora és tu, como é que foi? Percebeste também do secundário, como é que foi essa escolha? Sim. Foi assim parecida com o Diogo, nem por isso? Com o Carlos?
Eu também fui, por acaso foi relativamente cedo, mas até lá não fazia a mínima ideia. Foi mais ou menos voltando ao 11º ano que eu decidi que queria vir para o curso, mas o meu principal objetivo foi sempre que eu queria ter um trabalho que fosse relacionado com carros. Não sabia bem ao certo, desde que, ou para mecânico ou mesmo para a parte de criar, até que pronto, através de pesquisa de internet e tudo mais, encontrei o curso. Encontrei este e também ele iria em engenharia automóvel, mas este foi o que me interessou mais.
Muito bem. Nem de propósito, está aí a chegar a malta que também do Discord. Como é que estamos, Raven? E aqui o nosso... Boa noite, mecânicos! Muito bem. É que no Discord, nós estávamos a falar também, isso em off, que um dos membros que estuda em Leiria disse logo, então e engenharia automóvel de Leiria? E eu, calma, não, a malta escolheu foi este. Eu não sabia que existia este, não sabia também que existia em Leiria. Mas já agora também fica essa informação para a malta, para saber um bocadinho que outro tipo de curso é que tem, outras pessoas que podem ter. Mas Carlos, isto tu, ok, já tinhas aí a cena, neste caso, a ti era desenhar, foi o desenhar em si que puxou para seguir este curso, para o desenhar carros, não é? Do tipo, no tipo de geometria descritiva, não vou para arquiteturas ou coisas do género, então vou para algo relacionado com carros então. Mas quando entraste no curso, deu para logo no primeiro ano perceber, olha, era mesmo isto que eu estava à espera, é isto que eu quero fazer da minha vida? Ou foi precisar assim uma segunda oportunidade para um segundo ou um terceiro ano para perceber, epá, afinal sim.
Eu tive muito azar porque o primeiro ano, quando entrei para a faculdade, ainda estávamos em Covid. Então eu tive o primeiro semestre e metade do segundo todo online. Não deu para entender nadinha. Eu, no primeiro ano, consegui computar um total de 3 cadeiras. Não me orgulho, mas pronto, foi o que foi.
Está tudo bem, eu não fiz 4 no primeiro ano, pá, faz parte.
E foi tudo muito vago, mesmo depois, quando eu acabei por fazer o primeiro ano todo, as cadeiras acabam por ser muito vagas. Também, como estávamos a falar antes, o primeiro ano no ISEP é quase igual para todos os cursos. No primeiro semestre muda só a cadeira de introdução à engenharia, que no nosso caso é a introdução à engenharia mecânica automóvel, no de mecânica, a introdução à engenharia mecânica, no de biomédica, a introdução à engenharia biomédica, de resto é tudo bastante igual e por isso nada específico. Acabou por ser um gosto que tu recebes só no segundo ano. No segundo ano é quando verdadeiramente começas tipo, a ter as cadeiras específicas, a trabalhar com partes mais práticas, coisas de género.
Ok, muito bem. Diogo, também sentiste isto? Também entraste Covid, se calhar assim um bocadinho...
Eu quando entrei já não estava no Covid, que eu entrei um ano depois dele, e as coisas já não estavam tão más. Era mais, nós temos as aulas separadas em aulas teóricas, em aulas teóricas ou práticas e laboratoriais. Eu quando entrei só tinha as aulas teóricas online. O resto era tudo presencial, portanto não sofri tanto como o Carlos no primeiro ano. Mas sim, o primeiro ano não é muito específico, é muita teoria e deixa sempre algumas dúvidas sobre o curso.
E que tipo de cadeiras assim, gerais então é que tem no primeiro ano? Ou que tiveste no teu ano? Tipo, alguma, sim. Só para a malta ter uma ideia.
Física, tivemos álgebra. Que eu não estou a lembrar mais. Carlos, lembras-te mais alguma?
Sim. Qual?
Ciência dos Materiais.
Sim.
Depois tivemos a cadeira de introdução à Engenharia Mecânica Automóvel.
Sim.
E uma estatística ou coisa assim do género?
Não.
Só no segundo ano, a estatística.
Ok, muito bem. Pronto, isto é só para a malta ter uma pequena noção. Tudo o resto já sabem que devem fazer sempre. Que podem estar a ver isto hoje, quando estamos a fazer isto em live. Podem estar a ver isto daqui a 3 anos. Portanto, vão sempre confirmar o plano de curso mais atualizado no site da própria instituição. Já sabem que isso pode mudar de ano para ano, portanto é perfeitamente normal. Que o Vargeta estava a dizer ao resto dos comentários, que ele disse bora fazer um automóvel movido a energia nuclear. E o cálculo, também não terá alguma coisa de cálculo, não?
Tivemos também no segundo ano. Nós não é cálculo, é matemática 1 e matemática 2.
Ok, já foi como eu. Foi exatamente como eu. Que, pronto, porque por acaso até que pertenço ao mesmo Politécnico, eu estudei na STEC B Porto, em Felgueiras. Portanto, já faz todo sentido. E, Carlos, estamos a falar da questão teórico-prática, para tu apanhaste esse início no primeiro ano, eu não sei o quê, um bocado mais atribulado, digamos. Mas depois no segundo ano, na parte prática, de que maneira é que ela aparece? Ou seja, são projetos em que efetivamente foram de encontrar aquilo de tu querias desenhar carros, é de construir carros, é de fazer o quê?
Assim, desenhar carros não é dado no curso sobre isso. Depois no mestrado acabo por haver uma cadeira de aerodinâmica, mas isso são outros 500. Mas no segundo ano já temos, por exemplo, mecânica de fluidos, e isso para quem gosta dessa parte de design, da parte aerodinâmica, isso acaba por ser muito mais interessante, que é comum ao curso de mecânica, só que pronto, já é mais específica. Já estudamos túneis de vento, coisa que há uns anos para trás, segundo o engenheiro Ariel, não era tanto feito, porque era só estudado a básica e não tipo aplicada à nossa área. Agora já começam a ter mais esse cuidado de, ao nos ensinar as coisas, ter atenção tipo nas áreas em que vai ser utilizado. Tivemos, por exemplo, uma cadeira que era de processo de fabrico, em que vemos tipo a maneira como os materiais são processados, que materiais é que têm vantagens, que desvantagens. E depois, por exemplo, no É no primeiro ano, mas no segundo semestre temos o laboratório automóvel, que é a primeira cadeira em que vemos tipo coisas a funcionar. Temos tipo motores abertos para ver como é que funcionam. Tipo, montamos e desmontamos pequenas partes, chegamos a montar e desmontar um motor. Isso acaba por ser uma parte prática que é muito mais atrativa.
Claro, né? Tipo, é o chamado pôr mãos na massa, neste caso, abrir ali o belo cérebro do carro, não é? Pegar ali e dizer, sim senhor, vamos lá ver aqui onde é que os neurónios fazem as sinapses, isso para a malta de ciências, ver esta referência, meu Deus, minha professora de biologia ficar orgulhosa em saber que ainda me lembro destas coisas. Mas ver um bocadinho mais por dentro, sem dúvida, e dá para a malta então aí. Se calhar ter aquele gostinho de ir ver se está ou não está naquilo que quer, efetivamente, não é?
Sim,
Tu,
exato.
que é bastante curioso, Carlos. Tu querias ir, começaste a desenhar carros e depois não há nada, quase nada a desenhar carros.
Tem as cadeiras de desenho, que era isso que nos faltava um bocado sobre as cadeiras do primeiro
Exato.
ano. Temos desenho geral inicialmente, e aí
Ah, ok.
abordamos um bocado SolidWorks para fazer modelação 3D, e depois desenho técnico, que é muito rigor, tens o livro, tens as normas que tens de seguir, a projetar, por exemplo, um beio para engatar dentro de uma coisa, tu tens de ter as tolerâncias certas, coisas desse género.
Boa, ok. Acho que já dá um cheirinho à malta mais, lá está, prático, de que, ok, espera aí, isto pode ou não interessar, porque e as coisas específicas, se calhar, que a malta fica, espera aí, realmente, isto das coisas, se calhar, faz sentido, não é só chegar lá, desenhar uma peça de qualquer maneira, que depois encaixar, se calhar, não vai dar muito jeito, se calhar, não vai dar bom resultado também, não é? Portanto, acho que dá um gostinho fixe muito fixe à malta. Diogo, nesta parte prática também, que é que te foi despertando assim um bocadinho mais do tipo, para isto é até que é interessante, pá.
Sim, no meu caso também foi a parte do laboratório, o automóvel ajudou muito, que nós falámos na cadeira anterior, no semestre anterior, que era a introdução à engenharia automóvel, muito sobre os mecanismos fundamentais dos automóveis, e depois passamos para o laboratório no semestre seguinte, mesmo para ver fisicamente como é que as coisas funcionam e os sistemas. Prontos, é muito mais físico. Uma das melhorias que eles fizeram agora com a renovação do curso foi que eles juntaram essas duas cadeiras. E ao longo do primeiro ano, essa cadeira está sempre a acompanhar em ambos os semestres. Portanto, dá-se a teoria e depois passa-se para o laboratório na aula a seguir, que eu, na minha opinião, acho que foi uma melhoria significativa.
Muito, muito bem. É mesmo isso, sem dúvida. Tenho visto isso ao longo dos testemunhos da malta aqui dos cursos, que era uma coisa que uns pedem e outros dizem: olha, finalmente tem. E vocês estão a dar exatamente o mesmo feedback. É tipo, quem não tem quer ter, quem tem diz graças a Deus. Acontece muito isso, era. Eu sinto muito isso que aconteceu muito por causa da cena da passagem para Bolonha. Foi do tipo: olha, tínhamos aqui em 5 anos, temos que passar isto para 3 ou para 4, ou seja o que for. Vamos tentar juntar isto aqui, junta para aqui, pronto, está a andar. 20 anos depois, bem, malta, malta chegou um bocado de trabalho, um bocado perdida. se calhar convém interligar as coisas, especificar as coisas, como o Carlos falou, de não ser tão geral, se o curso é mais específico, convém ir à especificidade, não é? Esse tipo de coisas. E yeah, é muito fixe ver esse tipo de evolução acontecer, que faz todo sentido. Novamente, é aquelas cenas que é tipo, está toda a gente com as bandeiras, tipo, façam! Por amor de Deus, façam! E hoje lá, passado 20 anos, homem, não é? É um bocado isso, muito bem. Obrigado. Mas agora deixa-me aqui ir um saltinho aqui ao chat, antes de continuarmos aqui a bela conversa, que deixa-me ver, já lá vamos à pergunta do Guilherme, que é a pergunta que não quer calar, efetivamente, como costuma dizer, que é das diferenças de engenharia mecânica e engenharia mecânica automóvel, afinal, qual é a diferença? Spoiler alert, ainda mais do que vamos aqui falar, obviamente, também tem aqui no canal... ou são nas plataformas de áudio, também tem disponível o episódio também de engenharia mecânica com testemunhos desse próprio curso, portanto é ainda dá para fazer uma comparação mais aproximada, tem logo os testemunhos de ambos os lados e assim conseguem ver o que é que mais se encaixa aquilo que vocês gostam. Entretanto, mais coisinhas, estava aqui o Varga a dizer, não aprendem a fazer peças para automóveis, segundo posso estão a dizer sim, não é? Tipo, estão a desenhá-las, sim. Como fazer os cálculos e tudo, que vai encaixar, não vai encaixar, as normas, etc. Muito bem. E o Varga estava a perguntar também da questão eletrónica. Vocês também tocam nessa parte eletrónica, Carlos? Ou é um bocado mais, como estavas a dizer, um bocado mais a parte física e da estrutura?
E nós temos no primeiro ano, quer dizer, agora acho que já não é no primeiro ano, acho que passou para o segundo, que era a cadeira de eletricidade. E a cadeira de eletricidade era quando começávamos a fazer cálculos com resistências e quando tínhamos as primeiras interações com o laboratório de eletrónica. Fazíamos circuitos, víamos coisas a acontecer. Entretanto, depois temos no segundo, que acho que continua no segundo ano, a cadeira de eletrónica em si, que é à base de trabalhos práticos, e a avaliação acaba por ser 50% ou alguma coisa assim do género. E esses trabalhos práticos, depois com o exame final. Entretanto, com as alterações que foram feitas no curso, que o ano passado mudou o diretor de curso, então fizeram muitas alterações do ano passado para este ano. Começou a haver uma cadeira de motorização elétrica. E já para falar mais sobre carros elétricos e isso, só que eu tinha feito eletricidade e deu equivalência a essa, por isso essa também não vou ter. Não sei muito bem como é que funciona.
E ficas na dúvida se querias ter ou não, que é do tipo, queria ter mais uma cadeira para ficar a saber sobre isso, ou ainda bem que tenha equivalência. Já tenho que fazer outra.
Não sei muito bem o que dizer. Fico feliz para não ter de fazer outra. Como gostava de ter... esse conhecimento.
Mas depois há outras formas de ficares também certamente a ter esse conhecimento, não será por aí certamente, mas já, yeah, isso é, esse filoque era um mix feelings, tipo, porra, já não queria mais uma cadeia, tu já é maluco, ainda bem que olha mais menos uma, já tenho equivalência, até logo, é que às vezes já algumas dessas mudanças de curso, depois spawnam uma nova cadeira, tipo, oh malta, tenho que ir fazer, é tipo, oh, já estou aqui à frente, não, isto não é assim, pois já essas... entre aspas, lutas internas do tipo dá, não dá, bem, tem que voltar a fazer. Às vezes acontece isso, mas pronto, está resolvido. Portanto, está a responder também aqui ao ver, também mexem com a parte eletrónica dos próprios carros. Tentar não pôr laboratório a arder com essas resistências e tal. Tentar pôr no coisas a arder, imagino que seja um bocado o objetivo. Entretanto, está aqui o Luís também a dizer boas noites. Como é que estamos, Luís? Tudo bem? Pronto, e o Axel, já estamos a responder um bocado a isso também, da questão de que projetos práticos é que tem, mas posso dar a continuidade para isso com a questão de Diogo, tu sentes que até agora, e pronto, já estão ambos no terceiro ano, é prático o curso, ou é prático até o suficiente, tens sentido isso, ou achas que ainda podia ser um bocadinho mais, o que é que tem aí, pode até melhorar?
O primeiro ano eu diria que deixa algumas dúvidas, diria que é bastante teórico e adquirir conhecimentos gerais, mas ao mesmo tempo entendo-se porque nós precisamos ter bases para conseguir aplicar em algo mais concreto. Tanto que quando chegamos ao segundo ano, temos as cadeiras de mecânica de veículos 1 e mecânica de veículos 2, em que já tem a ver com os conhecimentos adquiridos nas outras cadeiras e vamos aplicar em problemas mesmo relacionados com automóveis, desde distribuição de cargas e prontos por aí.
Ok. Mas tem, tipo, precedências ou nem por isso?
Como assim, precedências?
Imagina, tipo, tens que fazer a cadeira do primeiro ano para poder fazer a do segundo.
Não. Okay. Aqui eles fazem pela medição de créditos. Cada cadeira tem associado um número de créditos e se tiveres o número de créditos suficientes, passas para o ano seguinte. Depois podes estar a fazer as cadeiras do ano seguinte e estar a fazer as do ano anterior, visto
Ok,
que eles fazem alteração de o horário da manhã para a tarde, que é para ser possível combater as duas coisas.
boa. Às vezes isso acontece, e mais cedo ou mais tarde, às vezes acontece, na verdade, a questão de pôr precedências. Por exemplo, na minha altura, o meu curso não tinha, quer dizer, tinha, não tinha, era muito menos do que atualmente tem, que já a malta já me deu esse feedback, tem muitas mais agora, e isso vai acontecendo às vezes, que eles veem também um bocado a necessidade, às vezes, do tipo, se não fizeste aquela, não tens conhecimento nenhum para poder fazer esta, por causa dessa questão das bases, etc. E acabam por fazer um bocadinho isso. Algumas pode fazer sentido, outras nem tanto, mas pronto, já novamente, depois já há 3 gestos, vai lá fazer o trabalho deles. Quando eu trabalho para eles, também ir lá fazer, agora olha. E eles que
Um
façam
exemplo
isso.
que nós temos no nosso curso disso, no nosso curso disso é matemática. Por exemplo, eu e bastante gente que eu conheço acabou por fazer matemática 2 antes de fazer matemática 1. Porque a matemática 1 era explorar bastante as derivadas. E a matemática 2 já tinha um conceito, já era mais pelo ar sobre as derivadas e um bocado de integrais. Então, como já era algo que aprendias mais do início, acabava por ser mais fácil do que algo que precisava de conhecimentos pré-adquiridos.
Isso acontece às vezes, é verdade, também vi isso acontecer com o malta. É curioso, às vezes eu tipo, pô, mas já tinhas conhecimentos de base, mas podes não os ter bem consolidados do secundário, não é? É outra coisa, já. Muito bem, muito bem. O Vário estava a perguntar a questão da mecânica de fluidos, o Carlos já tinha falado sobre isso, que se vocês aprendessem, senhor. Tipos de combustíveis. Olha, claramente o Vário gosta de carros. Acho que podemos assumir que o Vergo gosta de carros, certo, Vergo? Confiram-nos aí, mas acho que sim. Mas também fala um bocadinho desta dinâmica dos tipos de combustíveis, ou nem por isso, Diogo?
Na cadeira de introdução à engenharia mecânica automóvel, chegamos a falar. Não é algo que seja super aprofundado, mas é falado. Falamos dos vários tipos que existem e das soluções que são mais usadas.
Portanto, se não falam muito, não vale a pena entrar por. Vargo, acho que é o Vargo que estava aqui a perguntar por causa da questão de conseguir arranjar soluções para economizar e não sei o quê. Acho que isso não é tanto então o vosso trabalho, digamos. Não vão muito por aí, ou vão, Carlos?
Parcialmente, porque o consumo dos carros não está só ligado ao combustível gasto para fazer andar. Por exemplo, na mecânica de fluidos, temos o arrasto, que é o que faz com que a resistência que o ar oferece à passagem dos corpos. Então, por exemplo, quanto melhor um carro for aerodinamicamente, menos combustível vai gastar. Quanto menos peso tiver, menos energia é precisa para que ele saia do sítio. Logo, acaba por estar tudo muito interligado nesse aspecto.
Muito bem. Ou seja, há carros que se lhe tirares o motor e os assentos, se calhar ele anda mais rápido a descer.
Isso
Ou se tiraste todo o capô.
nas competições, as primeiras coisas que a maior parte faz para preparar os carros é tira tudo o que é bancos, tira tudo o que é forros, tira tipo. Tenta reduzir o peso do carro ao máximo. Porque isso faz. Não para poupar menos combustível. Neste caso, para poupar mais combustível, mas para ter melhorias em termos de performance.
Muito bem, muito bem. Malta, acho que estamos a ter um overview muito bom do que é o curso na prática, o que é que eles estudam, já vamos ao que é que podem fazer, ou o que é que podem fazer em termos de futuro profissional e o que é que eles querem fazer também, acima de tudo. Mas já lá vamos. Queria-vos relembrar, obviamente, que é grátis subscrever o canal, não sei se sabiam, não vos cobra nada em clicar aí em baixo para subscrever o canal, para seguir na plataforma dada onde vocês estejam a ouvir e deixar, obviamente, o vosso feedback. Aqui no YouTube diz que tem um botão do like e tudo. Olha, vi cá o Baia, ainda não está em Portugal para variar, a novidade, mas diz que vou meter uma animaçãozinha no botão também do like e do subscribe para ter uma animaçãozinha muito gira. Portanto, experimentem. Eu acho que ainda não está, mas experimentem aí, se clicarem, já veem se dá ou não. Eu vi essa atualização do YouTube, mas pronto, apoiem o canal, estão a dar o vosso feedback, é sempre bom para eu saber que vocês estão a gostar e para o YouTube saber que deve efetivamente dizer a mais gente que este curso existe, para dar a conhecer também, estarem mais informados. Portanto, obrigado a essa boa malta que já deu like e que já subscreveu o canal. Depois, Pois o Varga estava a comentar exatamente isso. Em aerodinâmica do automóvel e o atrito entre as rodas e a superfície também contribuem para o desperdício energético automóvel. Porra, o Varga está super informado também. Ó, Varga, tu não estavas num curso, se não me engano, de letras? Eu sinto que isto... Estás um bocado enganado, em pessoa minha? Não, tens aqui um interesse claro por carros, sem dúvida nenhuma. E o que o Axel Kingston... Bom nome. Estava a perguntar, vocês chegam a fazer reparações de carros ou a construir um carro propriamente dito? Há bocado estão a referir da desconstrução no laboratório, mas existe também a construção, Diogo?
Construção de um carro propriamente dito, não. E relativamente às reparações, nós também não as chegamos a fazer, mas acabamos a falar no segundo semestre do terceiro ano nas técnicas de diagnóstico, que é, pronto, relacionadas com a parte das reparações dos carros.
Ok, está aí a veia mecânica.
Sim.
O bom clássico mecânico está aí muito presente, digamos, nessa cadeira logo. Muito bem. Já dá pistas para o futuro profissional.
Neste caso, não chegamos a construir dentro do curso, mas isso é-nos proposto nas atividades extra, como, por exemplo, o Fórmula Student, o Ecomaratona Shell e coisas do género.
Sim.
Ok, boa. Já lá vamos então. E olha, estás a demonstrar logo o quanto complementar pode ser uma atividade extra curso e quão interessante pode ser para a malta fazer também, que é um bocadinho isso, por isso que eu gosto sempre de falar isso. Estamos em toda a parte prática, falta-me, na minha perspectiva, saber uma coisa, que é, isto afinal chega ao fim do curso e há um projeto, um estágio, qualquer coisa, ou nem por isso, Carlos?
Agora, nas alterações que fizeram este ano, passou a haver uma cadeira de projeto integrador, no fundo todos os semestres, para além do primeiro ano. Temos de fazer um projeto com todas as cadeiras. Pelo que me disseram, porque isto foi uma alteração imposta este ano, e como tanto eu e o Diogo já estamos no terceiro ano, já não vamos ter isso. Vamos ter só cadeira de anteprojeto e de projeto normal. Neste caso, em projeto, há vários temas que podemos seguir. Cada tema tem um regulamento específico, e com base nisso nós temos de fazer a concepção de um produto. Neste caso, o meu grupo ficou encarregue de fazer as asas para o Fórmula Student. Não é, neste caso, é para ser aplicada, porque eu faço parte da equipa, então juntei o útil ao agradável. Mas, por norma, tipo, não é para ser aplicado, é só para demonstrar que sabemos, temos os conhecimentos para fazer essa parte.
Mas assim dá automotivação também, não é? Tipo,
sim.
De saber que, malta, nós não estamos a fazer isto para ficar aqui no papel, ou no SolidWorks. Nós estamos aqui a fazer isto para... Há um carro que vai andar com isso, pá. Ou aqui há algo que se vai mover onde isto vai fazer parte. Se calhar convém que isto esteja feito, se não vai se estourar todo. Não é? É um bocado, acredito que seja um bocado esse o feeling. Diogo, o Carlos estava a falar da questão também do anteprojeto?
Sim, há algumas diferenças. A parte do anteprojeto é uma parte mais associada à criatividade e à capacidade de criar alguma coisa. Não é super exigente relativamente à parte dos cálculos, tem que existir na mesma, obviamente, mas é mais para conseguirmos criar algo e, para, de alguma maneira, alimentar a nossa imaginação e treiná-la. Na parte do projeto já é mais restrito, já somos obrigados a seguir as normas e a fazer as coisas, pronto, todas direitinhas, por assim dizer.
Ok, e outra cena que eu achei, então aí é tudo trabalhos em grupo. O projeto neste caso é trabalhos em grupo sempre.
Sim, em normalmente duplas.
Ok. Interessante, mas imagina, e com esta reformulação, se vocês souberem, tem este projeto agregador e neste último semestre deixou de existir este projeto para haver o projeto também agregador, ou existe na mesma?
Não, no terceiro ano não mudou. O anteprojeto e o projeto sempre existiram no terceiro ano. O que mudou agora foi no segundo ano, que tem o projeto integrador, que é para tentar aplicar essa parte prática, para não ser só teórico, acrescentar ainda mais algo mais concreto ao curso.
E isso removeu... Não sei se vocês sabem, mas agora fiquei curioso. Isso removeu cadeiras que existiam ou foi adicionar uma cadeira em cada semestre, no segundo ano?
Pois não. Eu penso que não removeu nada. Foi a parte do horário, como nós temos a falar em off. Nós Antigamente tínhamos 15 semanas de aulas, corridas, e no fim tínhamos exames. Agora, por exemplo, no caso do primeiro semestre, que é o que eu sei, que sabemos e temos mais informações, é que vai ser 11 semanas de aulas e as 2 semanas antes do Natal, vão ser os exames, a primeira fase. Depois do Natal, a semana a seguir, vai ser a segunda fase de exames e depois vai ser 4 semanas dedicadas apenas aos projetos integradores, ou seja, anteprojeto, projeto e os projetos integradores do segundo e do primeiro ano.
Ok. Como eu vos dizia, estávamos a falar exatamente disto em off, referiste bem. E eu a dizer: ora, deixa-me adivinhar, mesma matéria, menos 4 semanas. Portanto, a frase que eu usei para lhes descrever é: pois, agora vocês para acompanhar a matéria são mesmo em 4 rodas. Acho que é a definição correta para menos 4 semanas. Eu estou a imaginar também os professores em modo Eminem. Nas aulas. É
É um
tipo,
pouco.
amigos, tem que andar, isto tem que andar, não há tempo para dar a matéria toda, o que é péssimo. Péssimo. Mas pronto, esperemos que corra tudo bem, benzei-vos e acendei belinhas, e acima de tudo, olha, até me tirou as palavras da boca, acima de tudo, não é? Acima de tudo, estudo. Como se chama dizer. Muito bem, obrigado, obrigado a ambos. Mais uma coisinha, deixa-me ver o que é que a malta está aqui no chat a dizer. Estava a ver também da questão das perguntas. Acho que podemos fazer agora aquela comparação que estava aqui o Guilherme no início a dizer, que é, então afinal, quais é que são as diferenças entre engenharia mecânica e engenharia mecânica automóvel, que vocês imagino que já vos perguntaram isto para cima de 500 vezes. Portanto, Carlos. E vocês podem ir falando os dois, sejam à vontade, mas começando por ti, Carlos, se calhar, tipo, então afinal, o que é que difere? Já vimos que o primeiro ano, quase todo, né, ou muito dele, é igual.
Sim, é igual. O primeiro ano é quase todo igual, tirando essa cadeira de introdução à engenharia. Neste caso, depois, enquanto o curso de mecânica automóvel vai estar sempre ligado a carros, por exemplo, os cálculos que fazemos para resistências de peças, etc., isso vai estar ligado muito a veículos, enquanto no curso de mecânica está muito ligado a máquinas industriais. Se calhar um bocado à robótica. Não sei se abordam o tema, mas tipo.
Um bocadinho mais geral, se calhar, então.
Sim, falam sobre edifícios, coisas, mais coisas, por assim dizer. Não aprofundam nada em específico.
Ok. Diogo, se tivesse para acrescentar mais diferenças, o que saibas, estás à vontade.
Pois, não. Sobretudo, a engenharia mecânica automóvel continua a manter, basicamente pegando a base da engenharia mecânica, as partes teóricas e os conceitos, e tenta sempre aplicar à parte automóvel. Ou seja, os conhecimentos do modo teórico são muito parecidos entre os cursos, mas o nosso tenta sempre aplicar à parte automóvel e é uma situação real. Eu diria que é a maior diferença.
Ok. Malta, está aqui o clipe, um dos clipes. Para depois, para a malta que vai ser. Porque isto é, tipo, é a clara pergunta do Guilherme, é a clara pergunta de muita gente quando olha para este curso. Diria, não é? Portanto, acho que tinha que ser, obviamente, abordado. Eu próprio já estava tipo, já, eu quero saber qual é a diferença, ok? O nome está a dar pistas, mas os 3 anos e meio que eu faço isto, faz-me tipo, eu não vou tirar já juízes de valor. Porque depois não tem nada a ver, ou coisa do género, eu nunca sei. Lá está, bem, para vocês, estudantes que estão lá, é que dizerem que eu e Bitaites não sou muito fã. Só no título e para começar a live e espicaçar a malta. Portanto, malta, acho que percebemos minimamente a diferença, como eu disse no início, depois, mais forma mais aprofundada, é para conhecerem também o outro curso, para aí vocês verem, acima de tudo, não só as diferenças no geral, mas aquilo com o qual vocês podem identificar mais para fazer a vossa escolha, vejam o episódio de Engenharia Mecânica. Portanto, é só. Têm, tanto aqui, se pesquisarem no YouTube por Engenharia Mecânica Podcast Universitário, ou se preferirem, tem no site do Podcast Universitário, em podcastuniversitario.pt, têm também embaixo na descrição, na parte dos cursos, é só pesquisarem por Engenharia Mecânica, está lá. Dá para. Todos os cursos já vieram aqui ao canal, neste caso aqui no. Até para a malta das plataformas de áudio, para verem se já existe, se calhar é mais fácil de pesquisar. No site dá para verem, filtrarem por área, por tipo de curso. Se vocês quiserem testemunhos de uma determinada instituição, conseguem pesquisar pela instituição e aparecem-vos os cursos onde tiveram estudantes dessas instituições. Portanto, pronto, para vos ajudar, para ser um diretório, digamos, de curso, para vocês conseguirem pesquisar, foi para isso uma das razões para eu ter criado o site. Portanto, aproveitem também para terem isso dessa forma. Ainda mais fácil para vocês conseguirem encontrar o que querem. Mais coisas. Deixa ver. Pois o AND também anda. O AND anda, literalmente, no curso também. Quer dizer, nope, não removeu. Temos uma cadeira extra por semestre, simplesmente. Yeah. O Verg pergunta se vocês chegam a mexer também em centralinas.
Não.
Não? Ok. Então não chegam tão aí. Ainda tem alguma parte, digamos, eletrónica, mas depois de...
Isso, essa parte só em mestrado. Porque foi criado o ano passado também o mestrado de mecânica automóvel no ISAC. E aí já é capaz de já ter uma abordagem a esse tipo de coisas.
À programação, né? Digamos, da centralina. Mas isso novamente, mal, depois é só ir ver também o plano de curso, ou quem sabe se trouxermos cá um mestrado, que também terá cá mestrados, é de voltar a eles, e assim vocês também podem saber se quiserem novamente. São vocês que decidem, não sou eu. Malta continua depois a mandar mensagem: ó, oh, porque é que me trazes este curso? Tu já trouxeste este? E eu: mas não sou eu que mando, são vocês. Portanto, é só votar. Novamente, é no site também. Tem um link na descrição, na bio do Instagram. Vão lá, votam no curso que vocês querem que venham. Podem deixar também instituições ou a instituição que querem que venha representada. Portanto, são vocês que decidem, pá. Não sou eu. Eu só vou depois lá à soma dos votos. Vejo o que é que está lá nos primeiros lugares. Tipo, pronto, lá vou eu. À busca de mais Diogos e mais Carlos para virem aqui, neste caso, falar dos seus próprios cursos. Portanto, é só vocês votarem aí no link na descrição. Mais coisinhas. O Rafael está a dizer que qualquer cena tem engenharia de aeronaves. Estás a dizer engenharia aeronáutica? Se sim, também já trouxe cá. Aliás, eu fiz um episódio que foi engenharia aeronáutica versus engenharia aeroespacial. Que é uma das dúvidas também a malta que tem. E na altura calhou que estavam com votos muito similares. E eu pensei, olha, eu acho que tenho essa dúvida de qual é a diferença. A malta se calhar também tem. E acabei de fazer um versus o outro, digamos assim, de alguma forma. Foi um testemunho de um, testemunho de outro, no mesmo episódio. Portanto, tem aí também já disponível. O Varg estava mesmo a perguntar se vocês até têm algum tipo sequer de programação durante o curso. Diogo?
Temos. Nós, por acaso, não nos lembrávamos de dizer. No primeiro ano, chegamos a ter programação em si.
Ok. Mas aplicado, então, aonde? Se vocês não mexem na centralina, onde é que tem... Ou seja, de forma é que é demonstrada para a aplicação?
No caso, não tem realmente aplicações diretamente com o mundo automóvel. É uma cadeia de programação mais para ensinarem-nos a linguagem e o raciocínio de código.
Resumindo, pode não estar ali a fazer nada. Porque se depois não é usado para o futuro, eu não sei. Só naquela. Reformularam o curso. Não sei, podem ter pensado sobre isso, não sei, pensem nisso. Se não, podem, que alguém tiver a ouvir, pensem nisso, ou digam-me porquê. Mas já, muito bem. É no terminal que aparece o resultado, deixa eu ver. É sempre um terminal, pode ser do computador, neste caso do carro. Já, no controle, de cruise control, no cruise control, no painel de controle. Que também pode ter cruise control. Por acaso o meu carro tem, eu nunca usei, pá, nunca usei. É tipo daquelas cenas que um gajo pensa, isto pode dar merda assim de repente, deixa eu controlo bem, eu a velocidade, está tudo bem, não sei porquê, é daquelas triggers que uma pessoa fica tipo, caguei, deixa estar, está tudo bem, eu gosto de conduzir sossegado, não preciso descansar os joelhos e deixá-lo sozinho. Muito bem, Baltinha, já sabem, se tiverem mais questões, façam o favor de as colocar aí também. Vamos, então, eu diria para profissões. Próximo passo, diria. Portanto, Carlos, não só o que é que o curso dá, mas o que é que tu queres fazer à tua vida também. Acho que é sempre importante que a malta veja esse testemunho da tua decisão do porquê, o que é que queres fazer a seguir, ou se já sabes o que é que queres fazer a seguir, estás já descoberta, não sei. É perfeitamente normal. O que é que está na tua cabeça?
Sim, eu tenho, assim que acabar o curso, planeio ir morar para a casa do meu avô, na Fiel. E lá perto há representantes de várias marcas. Há a Toyota, a Audi, a Volkswagen, etc. Então a minha ideia seria mandar para lá o currículo e, consoante a disponibilidade e vagas que eles tiverem em diferentes áreas, ir acabando por experimentar as diferentes áreas a verem que área que me enquadra mais. Porque o nosso curso tanto pode dar para sinistros, ou seja, a avaliação de acidentes e o porquê do acidente ter ocorrido, pode dar para gestão de oficinas, pode dar para serviços de vendas, ou pode dar-se depois para trabalhar em empresas específicas. Se conseguires vaga numa empresa de investigação, consegues estar a criar nova tecnologia para carros.
Bosch, portanto.
Sim, por exemplo, a Bosch faz muitas parcerias com o ISEP, do contexto que eu tenho, e acaba por muita gente ir para lá trabalhar.
Sim, aquilo é para lá, gente, que é uma coisa estúpida. É uma coisa estúpida a quantidade de gente que trabalha. Não. Tipo, houve uma vez, neste caso até foi em Braga, que eu fui lá no espetáculo stand-up, acho eu, ia sair tipo meia-noite, uma da manhã, acho que era à meia-noite, e devia ser troca de turnos. E a quantidade de gente à porta, entrar e sair carros, meu Deus! Era uma estupidez. Portanto, muita gente, depois também vários colegas de outras áreas, etc., também já também foram para lá ou já trabalharam lá. Portanto, emprega também muita gente mesmo. Eles não têm cá alguma coisa no Porto? Algum escritório, alguma... Não sei, por acaso, não sei, da Bosch.
Acho que não, acho que só oficinas.
Ok, ok, muito bem.
Neste caso não é tanto para... Para a malta que tira o nosso curso, é mais para quem tira os cursos profissionais, porque é mais para fazer serviço de mecânico do que propriamente a parte da engenharia.
Yeah. Acho que já estás a desmistificar o que a malta que achava que vocês iam ser mecânicos. acho que já ficou bem claro, malta. Não, o que o Carlos e o Diogo não. Até podem querer fazê-lo, mas não é o curso, o objetivo não é esse.
O curso não é para isso.
O curso não é para isso, yeah. É uma excelente definição. Muito bem. Obrigado, Carlos. E tu, Diogo, o que é que tens aí na mente a fazer? Também ainda estás um bocadinho à descoberta, como o Carlos? Já tens alguma ideia?
Sim, também estou um pouco à descoberta. Ainda não tenho uma ideia exata do que eu quero fazer. Eu tinha muito interesse em conseguir ir para a motodesporto, mas tenho que ver as oportunidades que eu vou conseguir ter e guiar-me a partir daí.
Opa, liga ao Miguel Oliveira, que ele está sempre com problemas na moto, porra. O raio do gajo, não sei o que é que se passa, ou lhe dão uma chinada, por assim dizer, uma truncada, ou alguma coisa ali não funciona muito bem, portanto, se calhar podem estar a precisar de ajuda, não sei. Pode, tipo, se chegas lá, olhas e dizes, olha, o problema está ali, amigos, então vocês não estão a ver, tudo aqui estou a ver, vocês não estão a ver. Ai, muito bom. Portanto, olha, é ligar ao amigo Miguel Oliveira, acho que pode dar jeito. Aqui o Tiago, de engenharia mecânica, tem as mesmas saídas de engenharia mecânica automóvel, ou seja, os engenheiros mecânicos podem fazer o mesmo que os engenheiros mecânicos automóveis? Excelente pergunta, muito obrigado, Tiago. Carlos, Diogo, ou se quiserem, estejam à vontade.
Pelo que me foi indicado, os dois cursos têm exatamente as mesmas saídas. Depois é uma questão de preferência pessoal da pessoa que se está a contratar. Por exemplo, se tu fores para uma empresa que trabalha com carros, se calhar o contratador vai preferir alguém que estudou aquilo a fundo do que alguém que estudou só o geral da coisa. Por exemplo, para uma empresa de armas, como há em Vila Real, se não me engano. Tanto faz ser de mecânico ou de mecânico automóvel. Mas, por exemplo, se for uma empresa de robótica, se calhar já prefere alguém de mecânica porque estudou mais aquilo do que propriamente alguém de mecânico automóvel. Acho que é muito por aí. É isso.
Boa. Sim. Boa, nice. Obrigado ao Tiago também pela excelente questão, como eu costumo dizer. O Vero estava a perguntar se usa um AutoCAD ou coisa de género, posso falar no SolidWorks, não é? Mas também usa por acaso o AutoCAD ou nem por isso?
Sim, no caso o SolidWorks penso que seja um tipo de AutoCAD. Eu não tenho a certeza se estou a dizer que é algo mais neira, mas acho que sim.
Eu não faço a mínima, por isso é que eu perguntei. Eu não faço a mínima, eu só conheço os nomes, não sei se...
Sim, sim.
A única experiência que eu vi com AutoCAD foi o professor de órgãos de máquinas a usar para exemplificar engrenagens. Em termos práticos, acho que não temos contacto com a ferramenta.
Ok, muito bem. Estou a adorar, malta, vocês continuem. Atenção, eu penso que aqui o principal é sempre os testemunhos falar com o chat, que eles têm dúvidas e tal, coisa. A malta diz, opa, Rafa, já vais ligar isso, fica aí, pronto. Então eu fico aqui e começo a tirar as minhas dúvidas também. Mas é isso, é, o que eu gosto é disso, é a malta também é participar e tirando as vossas questões, que muitas vezes são minhas, muitas vezes, é, como tem acontecido ainda hoje, não tenho, não faço, eu não me lembro de tudo, não desperta a mesma curiosidade que a vocês. É, portanto, é isso mesmo. Obrigado à maltinha toda aí que está no chat. E que ao fim de 45 minutos ainda não subscreveu o canal, que olha, só por acaso é grátis, e deu like, eu não sei o que vocês estão a fazer à vossa vida. Acho que, não é? Acho que para estarem aqui há 45 minutos, acho que merece. Porque mais conteúdo virá, não só obviamente as lives dos cursos, mas todos os vídeos que eu faço para vos ajudar durante a vossa vida de estudante. E para o acesso ao mercado de trabalho, como já fiz a série do mercado de trabalho. Portanto, opá, acho que vale a pena e é grátis. Mais coisas. Estava aqui o Axel Kingston a dizer, mestrados, acham que vale a pena? Excelente questão também, sem dúvida nenhuma. Diogo, tu pensas nisso, não pensas nisso, achas que faz sentido, achas que não?
Eu diria que valem a pena, mas convém saber o que é que vai ser falado na parte do mestrado e pronto, sobretudo ser algo que nos tenha, que nos dê interesse em querer aprender mais.
Ok, ou seja, se quiseres especificar um bocadinho mais ou aprofundar mais numa certa área, é isso?
Exatamente.
Ok, não sentes, ou seja, não sentes qualquer tipo de necessidade de quando, ou até agora, pelo menos qualquer tipo de necessidade ou feedback a malta dada, tipo, já, acabei o curso, mas se calhar precisava de mais qualquer coisa.
Sim, não sinto isso, lá está. É perfeitamente possível começar a trabalhar só com a licenciatura, mas é uma questão de depois ver o mestrado, se existe alguma opção que chame a atenção, aí acho que vale a pena.
Muito bem, obrigado. E tu, Carlos?
Eu acho que o mestrado, sobretudo na nossa área, como a procura é bastante elevada, acaba por não ser necessário. Só como o Diogo disse, se quiseres alguma coisa específica, por exemplo, como tinham referido ao bocado das centralinas, se tu quiseres trabalhar com centralinas, se calhar um bom complemento à licenciatura de Engenharia Mecânica Automóvel, o mestrado de informática, que acaba por ter uma certa relação, só que ao fazer esse salto de uma área para outra, por exemplo, a malta que tira a licenciatura de mecânica normal, depois indo para o mestrado de automóvel, vai ter sérias dificuldades, tipo quando for olhar para o motor, porque eles nunca olharam para aquilo na vida, embora tenham o geral da coisa, nunca aprofundaram aquilo. Então acabas por ter mais dificuldades. Mas se for algo que tu queres muito fazer, por exemplo, no meu caso, eu quero desenhar carros. O único mestrado assim que me puxa poderá ser o de design na ESAD. E design de produto na FEUP, talvez, também é uma possibilidade. É isso. Se eu vir que não estou a gostar da área em que estou a trabalhar, procurar um mestrado para tentar chegar a outras áreas.
Yeah. Claro, faz todo sentido. Portanto, viram, malta, começámos o episódio com o Carlos a dizer que foi para esta licenciatura porque gostava de desenhar carros, e agora licenciatura e o foco continua no objetivo. É tipo, ok, fiz um primeiro passo, mas eu não me esqueci, continua a ser isto que eu quero fazer, podia não ser, mas continua a ser isto que eu quero fazer, já andei à procura, já sabe quais as opções que tem. É para isto que eu luto aqui, malta. Está aqui alguém que já fez por si, mas é isto que é a minha principal razão para eu aqui estar. É informem-se, malta. Eu tento vos trazer o máximo de informação possível, o máximo de testemunhos possível, mas é isto, é informem-se. Porque esta assertividade do Carlos a dizer isto, eu quero fazer isto, tenhas estas opções, vem de informação. Não vem do ar. Não só do curso, dos colegas de anos anteriores, de mercado de trabalho, de muita coisa que lá está, como já vamos falar da questão de atividades extracurso, as informações rolam, surgem nas conversas, tropeça-se nelas, mas é para tropeçar, é preciso que tu dás o passo para a frente, para tropeçar. Gostaram desta metáfora, mas chegas freitas. Mas é mesmo isto, você tens que dar o passo para tropeçar nas cenas e depois estares informado sobre elas. E pronto, sim, aproveitem também esta informação que aqui o Carlos e o Diogo estão disponibilizaram para vir aqui vos ajudar. Mais coisinhas, deixa eu ver que estava aqui só aqui no chat. Eles também aprendem automação e isso inclui programar em PLCs ou algo parecido, Diogo?
Sim, também. Eu estou neste momento no terceiro ano de primeiro semestre e estou a ter a cadeira de automação, precisamente a fazer isso.
Ok. Há sempre mais qualquer coisa para escavar neste curso, é impressionante. Como eu penso, já sabe, não sei o quê, não. Olha para aí, então afinal ainda há mais qualquer coisa. Incrível. Sim, senhor Alvaro, parece que andas no curso, pá. Tu parece que estás a fazer as perguntas e parece que andas no curso. O que é que se passa? Tu ao bocado estavas a dizer que afinal não era língua, eu posso ter confundido, desculpa, Alvaro, relembra-me o estado da tua situação, mas posso estar a confundir, mas tu também claramente gostas de carros, isso acho que não há dúvidas nenhuma em relação a isso. Maltinha, portanto, acho que em relação ao curso estamos bastante esclarecidos, diria mesmo. Eu estou bastante, não fazia a mínima ideia, como lá está, novamente. Portanto, acho tudo muito mais esclarecido. Se tiverem dúvidas, questões, estejam à vontade depois para deixar aí. Acho que podemos passar para a parte das atividades de extracurso e que acaba por uma forma, já foi um bocadinho introduzida, Carlos, dessa questão de falarmos há bocado logo de o projeto que estás a fazer, ou que se faz no final do terceiro ano e que foi do tipo, já amigos, eu aproveito já agora que tenho ali uma coisa para construir, para fazer, portanto assim, junto mais malta e adianto um bocadinho de trabalho. Como é que é? Explico para a malta que possa não saber o que é, consegue explicar um bocadinho o que é também a Fórmula Student? Sim, para a malta perceber um bocadinho.
A Fórmula Student, no fundo, é uma competição a imitar o Fórmula 1, só que umas faculdades contra as outras. Claro que depois, faculdades têm diferentes experiências e diferentes orçamentos, o que é normal. É assim que funciona o mercado de trabalho, depois mais para a frente, etc. No ISEP, propriamente dito, houve uma tentativa inicial de trazer o Fórmula Student para a faculdade, há quase 20 anos. Não correu muito bem, o carro ainda está por acabar. E o Diogo tem visto.
Eu próprio já cheguei a trabalhar nesse carro no meu primeiro ano aqui na universidade. Tanto que foi um bocado uma má experiência e foi por isso que eu eventualmente saí.
Entretanto, meu ano passado, em setembro, houve uma reunião para apresentar o projeto novamente e eu, mais um grupo de pessoas, decidimos começar um novo projeto para poder competir, porque o carro que lá estava extremamente desatualizado em termos de regulamentos e tinha falhas construtivas para poder competir atualmente, e essa impossibilidade fez com que criássemos um novo projeto que está a arrancar muito bem. O ano passado já houve pela primeira vez a Fórmula Student de Portugal, antes disso só havia no estrangeiro a competição. Nós fomos, enquanto equipa, fomos ver a prova, não competir porque ainda não tínhamos. Decidimos fazer o carro há 2 anos. Pode-se participar fazendo 1 ano ou 2 anos. Neste caso, a competição tem 2 categorias. Pode-se participar em projeto, no fundo tu fazes a projeção de todo o carro, ou podes fazer participar com o carro construído. Participas em projeto também, porque isso é extremamente necessário e é para isso que estamos lá. E depois participas com o carro construído. Neste caso não é uma prova de motorsport, tem um gostinho, mas não é. Continua a ser uma prova de engenharia. É muito mais pela maneira como as coisas foram feitas do que propriamente pela performance em si. Embora a performance seja avaliada.
Ok, então existe efetivamente uma corrida ou um passear só para ver se o carro não cai aos pedaços?
Tens as provas estatísticas e as provas dinâmicas. Neste caso, as provas estatísticas é verificar que está tudo direitinho, que o carro está bem construído, que não tem falhas críticas. Depois as provas dinâmicas. Tens provas de aceleração, prova de travagem, tens uma prova de time attack, tens uma prova de endurance. E a única prova em que os carros estão efetivamente todos juntos na pista é de endurance. E o objetivo é que, com a mesma quantidade de energia, o carro vá o mais longe possível.
Ok, ok. Ou seja, só competem na distância. Não competem nem de tempo, tipo de andarem a correr feitos uns malucos. Malucos, como assim dizer, não é?
Tens a prova da aceleração, que conta o que acelera mais depressa.
Oh, certo, já. Yeah.
Só que, aí está, o Fórmula Student de Portugal foi uma competição extremamente recente, que acabou por... Nós, quando começámos o projeto, era para participar em Inglaterra e na Alemanha. A Alemanha é a maior competição do mundo, de Fórmula Student. E conseguir ter acesso à competição só já é um grande feito. Neste caso, o ter em Portugal fez com que começassem a surgir equipas de forma estudante em várias outras universidades, como foi o caso da Universidade de Leiria, foi a do Minho e a nossa própria equipa. Acabou por surgir um bocado daí. Acaba por ser um ótimo complemento ao curso, porque, por exemplo, além de fazermos as coisas para serem aplicadas num carro que vai competir, acabamos por ter experiências específicas. Por exemplo, vamos começar agora a soldar o chassi quando o metal chegar. E é mais nessa parte que eu entrei. Temos a interação com muita malta de outros cursos, porque a equipa do ISEP de momento são 36 pessoas e temos malta desde.
Fogo, isso é bué da gente, peraí! Com caralho!
É, devemos ser se calhar das equipas com menos gente atualmente.
E eu não fazia ideia que era assim tanta gente. Não
Por
fazia
exemplo,
mesmo a mínima ideia por equipa.
a Felp, que começou um bocado antes de nós e conseguiu ganhar a categoria de projeto em Inglaterra, em Silverstone, a equipa deles é uma quantidade absurda de gente e tem muita gente na fila de espera para poder entrar na equipa.
Jesus, pronto, a Felp também é tudo, é muita gente, mesmo muita gente, né? Mas eu não fazia ideia que havia, que as equipas eram assim, ou sequer podiam ser assim tão grandes, não fazia a mínima ideia, lá está a ignorância da minha parte, 100%, é só isso.
E depois, por exemplo, a nossa equipa está organizada em diferentes departamentos. Temos a parte de eletrónica, que é constituída sobretudo por pessoas do curso de eletrotecnia. Temos a parte de chassi, que é muita malta de mecânica automóvel e de mecânica normal. Temos a parte de marketing, que acaba por ter pessoas de gestão industrial e um bocado de mecânica, de quem gosta da parte de marketing, do contacto com as empresas e isso. Temos o departamento de powertrain, que acaba por trabalhar a locomoção do carro, e esse é capaz de ser o departamento mais dividido, portanto tem pessoas de mecânica, como de mecânica automóvel, como de eletrónica. Acaba por
Boa.
juntar tudo num.
Pois isso é, lá está, já. Até me tinha esquecido inicialmente dessa parte, que ainda é mais interessante de não só estarem a aplicar algo do vosso curso, mas também estão a trabalhar a equipa com malta de outros cursos, e a complementar, e estão a aprender de outras áreas também ali, ao tipo, do tipo, agora temos que fazer isto, como é que isso faz? E chega o outro de outro curso, olha, é assim, tio. A sério, não fazia ideia, pronto, tá. Complementar e essas trocas também acho que é, que deve ser super interessante, certamente. Portanto, excelente. Mas sim, tipo, tenho visto nos últimos 2 anos, diria, sinto que a malta fala mais sobre isso, pelo menos. Portanto, claramente cresceu, de Fórmula Student, porque para começar a, tipo, a falar-se mais, quer dizer que há mais gente a falar. Diria que é um bocado por aí.
E muito disso temos de agradecer ao técnico em Lisboa, porque o técnico já compete há mais de 20 anos. E
Jesus!
o carro deles em comparação com os nossos são mundos diferentes, por assim dizer. E também a competição do Fórmula Estudante de Portugal acaba por ser organizada por grande parte pessoas da equipa do técnico. Porque aí está
Yeah, já
um
tem a experiência toda,
maior,
não
muito mais experiência, são outros
é? Yeah.
mundos.
É normal, lá está, é normal. Tem que, o caminho tem que ser liderado de alguma forma e por alguém, não é? É normal, estão tendo mais experiência e aproveitá-la para isso mesmo. Pô, e foi excelente. Então, se trouxeram cá para Portugal. Excelente, acho que faz todo o sentido. Porque agora, de uma maneira ou de outra, obriga-vos a evoluir, a ser mais exigentes, de uma maneira ou de outra, e a competir mais vezes para depois também poderem ir lá fora e fazer brilharetes, como então os da FEUP fizeram, não é? Muito bem, muito bem. Obrigado, Carlos. Malta que não conhecia, olha, está aqui apresentado tal como eu. Conhecia muito pouco, atenção. Portanto, também estou aqui a saber como vocês. Diogo, depois. Tu, neste caso, e já voltamos ao Carlos para o resto das atividades extra-curso, só para, aqui, para fazer a comparação, o contrabalanço, que eu não sei o que é também, disseste que foste para Ecomaratona Shell.
Sim.
O que é isso?
A Ecomaratona Shell foca-se sobretudo na eficiência energética, como há bocado tiveram a falar nos comentários. Sim, é uma coisa que chegamos a tocar. Basicamente, tem que se construir um carro e o objetivo é que ele, com um limite de energia, chegue o mais longe possível. E aqui já não entra nada de partes de acelerações nem travagem, como é no caso do Fórmula Student.
Ok, e há um combustível definido ou vocês é que escolhem o combustível? Há tipo um X metros que eu tenho que tem que andar? Como é que isso funciona?
Relativamente a combustível, há opções de escolha, desde os combustíveis fósseis como a gasolina, a eletricidade, penso que agora também já há hidrogênio, depois entra, penso que é em categorias diferentes e também tem regulações diferentes.
Ok. Muito bem. Olha, novamente, essa então não fazia mínima ideia que existia. Portanto, olha, malta, como estávamos a falar, estamos a falar em off, isto agora parece que nem cogumelos, pá, aparecem em todo lado novas atividades extracurso, portanto vocês aproveitem, cada vez mais e para mais gostos diferentes, portanto aproveitem isso também, que olha, tanto há algumas para complementar o curso, como há outras para ser completamente fora do curso, vocês poderem experimentar outras coisas, portanto acho que é sempre excelente terem essa possibilidade acima de tudo. Mais coisinhas, deixa-me estar aqui a ver só o chat. Estava aqui o Varga a perguntar, o Diogo nessa altura está na parte dos circuitos pneumáticos, certo? Na cadeira de automação.
Sim, exatamente.
Muito bem, e perguntou se... Como é que é? Chegaste a fazer algum sistema de controle em malha fechada de um circuito pneumático? Ia bem, o Varga sabe o é disto.
Eu penso que não, porque eu não estou a ver o que é um circuito de controle em malha fechada.
E ó, Varga, tu estás muito por dentro disto, pá. Muito por dentro disto. Que a Maribel estava a dizer, no caso estava a falar, fazem competições com Espanha.
Cumprimentos. Sim, as competições, neste caso a Fórmula Estudante de Portugal este ano teve 4 ou 5 equipas espanholas, 2 da Universidade da Catalunha e 2 de Madrid, a outra não faço ideia de onde era. E pronto, só a Fórmula Estudante em Espanha, simplesmente não está nos nossos objetivos atuais. Se calhar depois de acabarmos este carro, ao fazer um próximo carro, já vamos procurar novas praias, por assim dizer.
Muito bem. Excelente. Ibéricos, neste caso, e tudo, pá. Mas é internacional, claro, por ser. Mas é ibérico também. Acima, também é outro tipo de experiência. Tipo, nem leva mais a experiência. Acho excelente. Fico mesmo contente. Mais coisas. Oh, velho, não vamos com perguntas específicas, pá, eles não estão aqui num teste. Tem calma. Não estamos aqui num teste de engenharia mecânica automóvel, pá. E pronto. De resto, estávamos a falar de atividades extracurso. Carlos, para continuarmos, pronto, também faço parte então da Tuna e trabalhas ao mesmo tempo que estudas. Portanto, fala-nos um bocadinho como é que tem sido... Não só, obviamente, as outras atividades, a Tuna, e como é que é também conjugar com o trabalho, que isso, eu sei que dói.
Eu, por acaso, tenho sorte que o meu trabalho ocupa pouco tempo por semana, se calhar umas 7, 8 horas. E a maior parte do tempo é passado no trânsito e de uns sítios para os outros. Acaba por ser mais fácil conciliar as cenas, porque, por exemplo, este ano, com as alterações que foram feitas no curso e com as cadeiras em atraso e isso, acabei por ter espaços mortos. Entrou o horário, por exemplo, ter uma aula das 8 às 10, depois só ter aulas outra vez às 2 da tarde. E aí, nesse intervalo, já consigo fazer a parte do trabalho que tinha para fazer e deixar isso logo arrumado. Depois a Tuna é toda uma experiência à parte. Eu sempre fui uma pessoa extremamente introvertida e a partir do momento que cheguei, e sempre gostei muito de música, embora não soubesse tocar nada. E quando cheguei à Tuna, acabou por ser... todos uns novos horizontes, comecei a ser obrigado, por assim dizer, a falar com pessoas novas, a ter mais interações, e isso acabou por me tornar uma pessoa ligeiramente mais extrovertida, saber mais, ter mais confiança, tudo o que é apresentações em público agora é extremamente fácil. E eu tive sorte porque a Tuna do Isep acaba por ser uma das melhores do país atualmente, então num espaço de 2-3 anos acabei por atuar no Coliseu do Porto, no Palácio Cristal, no Pavilhão Rosa Mota, neste caso, e acabei por correr vários palcos, acabei por ir a Lisboa, a Coimbra, aos Açores, todo um conjunto de experiências que fica associado ao percurso académico.
Sem dúvida, também tenho na Tuna, portanto, sei, e aliás, já como o pai viveu o mundo de Tuna, portanto, já sei a dinâmica e o Carlos soltou-se, neste caso, não foi? O Carlos soltou-se, foi tipo, foi agora, é a minha oportunidade, foi a tua oportunidade, soltou-se, e a tua, sem dúvida, é um dos, é uma das cenas que ajuda também, sem dúvida, nisso. Entretanto, o Tiago estava aqui a perguntar, toco clarinete, posso entrar na tuna? Já vi tunas com clarinetes.
Nós tivemos há pouco tempo um clarinete muito bom, muito bom, por isso a fasquia está alta. Atualmente temos mais uma pessoa que toca clarinete, que neste caso está a tirar a engenharia de sistemas. Mas o bom da tuna é que podes tocar qualquer coisa, nem que seja falta de visão. E mesmo se não soubesse tocar nada, como foi o meu caso, eu acabei por ir para a parte de espetáculo, comecei a fazer pandeiretas, que são tipo as pessoas que ficam à frente aos saltinhos, por assim dizer. E atualmente sou o chefe de espetáculo da tuna e é isso, há muita coisa diferente que podes fazer. E por mais estranho que seja o instrumento que toques, acaba por haver sempre o gap a esse. E caso não, imagina, eu tenho um colega que toca trompete, mas não gosta de tocar trompete. Tipo, ele não gosta, aprendeu a tocar outra coisa, embora saiba tocar aquilo. Às vezes toca quando é mais preciso ou menos preciso, mas pode, tu sabendo tocar clarinete, se quiseres aprender a tocar contrabaixo, podes, só depende de ti.
Sem dúvida, há sempre essa dinâmica e a malta sempre disponível para ajudar no que puder. Eu neste caso foi, eu tirei o conservatório, fui com trompete e toquei trompete na tuna. E flauta também, de bisel. Esta aqui especial de corrida, não é uma daquelas amarelas, é uma mais um bocadinho especial de corrida. Mas tocava duas cenas na tuna. E foi top. Claro que tem-se ter outro tipo de abordagem, não é? Ter depois já com um ensaiador, ou seja do que for a malta que coordena, ter esse cuidado, não é? Que um instrumento de metal numa tuna pode ser perigoso. E abafar tipo 30 gajos, portanto não convém, faz todo sentido. Então é isso, ok, muito obrigado Carlos. Malta, já sabem, mais uma bela atividade extracurso que vocês podem, e também um bocadinho dos insights de como é que funciona. Diogo, tu, pronto, já falámos da questão da Fórmula Student, da Ecomaratona Shell, mencionaste também que andaste na praxe, como é que foi essa experiência?
Sim, também dei. Tive o primeiro ano como calor e depois ainda cheguei a fazer algum tempo como doutor, mas já foi uma experiência que eu já não gostei tanto.
A fama do ISEP a nível de praxe diz que é dura, confirmas?
Sim, é dura.
Nas melhores palavras do Diogo, é dura. Olha, é o caso para dizer, foi o que ela disse. Bem, vamos aqui ao chat. Que o Vitor estava a perguntar que podemos fazer um bocadinho de ramp-up para fechar, que já falámos basicamente de tudo. É um bocadinho uma opinião depois mais pessoal, e pronto, tem a ver com outras coisas, que é qual é a vossa opinião acerca dos combustíveis sintéticos. Isto é toda uma discussão, não é? Que já existe há muitos anos, não é? De combustíveis, de regeneração, de sustentabilidade, de tudo. Seria uma outra alternativa, na minha opinião, para salvar os motores de combustão interna. Pá, quero-me dar só um bitite, se tem bitite sobre isto sequer, que o Vitor perguntou. Carlos?
Eu acho que é muito mais uma questão política do que outra coisa. Porque mesmo em termos ambientais e isso, o impacto dos carros elétricos nem sempre é bom. Por exemplo, na Alemanha, e eles têm graves problemas com a produção energética. Então, atualmente, os carros elétricos, embora o consumidor use eletricidade, essa eletricidade é produzida a carvão, produzindo muito mais emissões. Por isso é uma linha... Os combustíveis sintéticos são uma clara opção, mas aí está, é uma questão muito pessoal.
Ok. Portanto, o que estás a dizer é, se calhar ainda há pouco estudo para saberem que efetivamente, tipo, é claramente melhor mudar.
Aí está, atualmente, em termos ambientais, a mudança, a meu ver, não é para os carros elétricos, porque para além de poluírem mais na sua concepção, a estrutura global atual não tem capacidade de resposta para o que os carros elétricos exigem.
Muito bem. Diogo, também concordas? O que é que tens a dizer sobre isto?
Também concordo, exatamente pelos mesmos motivos. A parte dos carros elétricos é muito a nível político, porque neste momento está-se a tentar passar a imagem de que essa energia elétrica é completamente limpa, o que não, de longe, verdade. E muita dessa energia é produzida, como o Carlos estava a dizer, através da queima de carvão, e é uma forma extremamente poluente de construir, de gerar.
Portanto, andam a fazer um bom marketing a enganar a malta. É isso, quando a dizer que comprem carros elétricos, e se aumentar impostos sobre carros mais antigos, obviamente.
Sim.
também é giro. Não, e aí então é uma questão claramente política, que é que querer cobrar mais impostos, porque quem não tem dinheiro para comprar um carro mais recente não é por ter que pagar mais imposto que os vão motivar a comprar, porque vão ter menos dinheiro para pagar. Não sei se é um bocado tipo, já amigo, olha, eu tenho carro mais recente porque não há dinheiro para ter um carro mais recente. Não sei se faz
é
muito bem.
É muita política portuguesa. Eles, em vez de tentarem dar incentivos de maneira a ajudar a comprar um carro novo, não, estão a estragar a vida a quem tem um carro velho.
E é tipo, tu pensas, ai tal, mas quê? Daqueles carros que já não deixam entrar no centro de Lisboa? Não, não. É pré-2006 ou pré-2007.
Pré-2007.
É pré-2007, exatamente. E eu penso, sim senhor, está giro. É um carro tão antigo, pá. Meu Deus. Fazer. Mas pronto, olha. Cá estamos para entrar um bocado nessa luta. Há petições, já, olha. Acho que já estava com mais de 300 mil assinaturas,
Sim,
ou o
penso que
que
sim.
era. Tinha visto isso qualquer coisa ontem, a malta a partilhar.
Um fato engraçado sobre essa petição é que quando ela chegou ao nosso grupo de curso ainda só tinha cerca de 500 assinaturas.
Pois foi.
Ia bem. Mas já tem mais que o suficiente para ir ao Parlamento, pelo menos. O resto, vamos ver. Mas já tem mais que. É mais de 100 mil, acho eu, portanto. Mas pronto, eu tenho vergonha de dizer, até chorei. Pá, não digas nada, como eu também é pré-2007 e eu respirei fundo e tentei não olhar muito e pensei, calma, na esperança que isto pode ser que não passe no Orçamento de Estado, pode ser que eles falem isto num ano. Vamos ver, vamos ver. Mas pronto, faz parte. Maltinha, acho que falámos de tudo. Literalmente, acho que falámos de tudo. Pá. Até chegámos, acabámos o episódio a falar até da parte dos combustíveis, de opiniões, de petições do IUC. Tipo, malta, meu Deus, isto realmente deu para tudo. Sinto que é daqueles temas que a malta, quando começa a rolar, seja pela parte mais de engenheiro, seja da parte de um comum como eu, começamos a falar de carros e isto, acho que há conversa para dia e noite. Vocês certamente então devem estar mais que habituados a isso. Vocês então é literalmente dia e noite. Carros. Só faltava chegarem a casa e jogar tipo um Colin McRae, coisa assim do género, um WRC, não sei. Não sei qual é o nome de motocross, um de motocross. Não estava-me a lembrar, para o Diogo que disse que gostava da parte das motas, eu não me lembro de um jogo. Mas que vergonha dizer, sou fã do hidrogênio. Sou a favor. Eu pensei na questão de tipo, imagine tipo, Presidente da República, quase uma candidatura hidros. Mas pronto, Maltinha, muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo ao Carlos e ao Diogo por terem aceito o convite de vir aqui ajudar a malta. Acho que sem dúvida que ajudou e que vai ajudar a malta nos próximos anos a pelo menos saber o que é, informarem-se o que é o curso de Engenharia Mecânica Automóvel. Obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado, em live, que está a ver isto depois, ouvir isto tudo depois. Deem feedback, subscrevam o canal ou a plataforma onde estão para mais episódios, mais informação, acima de tudo. E, como eu costumo dizer, portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.